Aloysio Nunes quer que ONGs que firmam convênio com o governo sejam escolhidas por um processo seletivo público.
STF decide que dirigir embriagado é crime e Ana Amélia faz um alerta. Trânsito já matou 38 mil só neste ano.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado pode analisar em breve novas regras para a relação entre organizações não governamentais e o governo.
O senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou um projeto baseado no resultado do trabalho da CPI das ONGs. Saiba mais na reportagem de Roberto Fragoso.
A ideia é tornar as parcerias entre organizações não governamentais e o governo mais transparentes, de acordo com o senador Aloysio Nunes Ferreira. A proposta não intervém ou cria obrigações para as entidades privadas sem fins lucrativos. Ela trata apenas dos convênios com prefeituras, estados e a União. Se a ONG não receber verbas públicas, não será atingida pela nova lei. O senador do PSDB de São Paulo resgatou um projeto sugerido pela CPI das ONGs, encerrada sem a votação do relatório final. Ele usou como exemplo a necessidade de mudanças após o escândalo recente no Ministério do Esporte sobre denúncias de desvios envolvendo recursos destinados a ONGs, que levou à queda do então ministro Orlando Silva.
Esse projeto eu encontrei pesquisando nos arquivos da CPI e eu acho que é muito oportuno, que havia realmente um vazio legislativo nessa questão. Estava muito solto e o fato de estar tão solto é que deu margem a esse tipo de lambança, como aconteceu no Ministério dos Esportes.
O senador explicou que antes de firmar qualquer parceria com ONGs, mesmo sem repasse de dinheiro, o governo deverá fazer um concurso de projetos, nos moldes de uma licitação.
Nós propusemos, inclusive, que antes de contratar uma ONG para uma determinada ação, o governo faça uma espécie de seleção pública, uma espécie de licitação. Coloque na rede mundial de computadores, em toda a mais ampla publicidade, o seu desejo de firmar parceria para tal ou tal ação. E também regras de fiscalização e de responsabilização pessoal, inclusive, dos gestores das ONGs.
Os senadores vão discutir o uso da Força Nacional de Segurança Pública no combate às milícias que atuam no Rio de Janeiro.
A utilização da tropa especial seria uma resposta às ameaças de morte que levaram um deputado do Rio de Janeiro a se esconder fora do país. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
O deputado Marcelo Freixo, que presidiu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2008, vai morar fora do país por alguns meses a convite da Anistia Internacional. É que só nos últimos 30 dias ele sofreu 7 ameaças de morte motivadas pela investigação sobre esses grupos criminosos, em geral formados por policiais e ex-policiais, além de políticos corruptos. A falta de segurança do deputado estadual repercutiu no Senado. Para o presidente da Subcomissão de Segurança Pública, senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, o episódio representa a total falência da segurança pública no país. Ele afirmou que a subcomissão vai discutir o assunto nos próximos dias com dois focos: o papel das polícias militar e civil e a possível convocação da Força Nacional de Segurança Pública para ajudar no combate às facções criminosas.
Nós temos duas polícias em sede estadual que têm uma discussão, uma briga genética, está no DNA das duas polícias. Isso tem que ser resolvido, porque quem está sofrendo prejuízo é o cidadão e as milícias comprovam exatamente isso.
Para a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, o problema, dessa vez, só será resolvido se houver mudança de atitude do governo estadual. Marinor Brito acusou o atual governador do Rio de Janeiro de ser omisso com relação às recomendações da CPI das milícias.
O governador Sérgio Cabral, que prioriza as operações espetaculares, como a ocupação do Morro do Alemão, em detrimento de medidas efetivas para esvaziar o poder das milícias, não efetivou uma única medida recomendada pela CPI, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, advertiu que o país precisa de um novo pacto federativo e propôs um ciclo de debates sobre o assunto no Senado.
O pacto envolve, por exemplo, a divisão de funções e recursos entre União, estados e municípios. E para Walter Pinheiro, um ponto que merece especial atenção é o repasse de verbas para os municípios. eles hoje não têm dinheiro suficiente para cumprir suas obrigações.
Walter Pinheiro alega que os debates vão ajudar o Congresso Nacional a definir os novos critérios para a distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados. Esses critérios precisam ser aprovados até o final do ano que vem.
Então nós faríamos principalmente o trato com essas matérias, RODS, FPE, FPM, dívida dos estados e municípios. É justo que essa distribuição seja feita. Com isso nós eliminaríamos essa verdadeira romaria de pires na mão, na direção do Executivo Nacional, para que através de pressão um estado consiga isso, outro aquilo.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, defendeu a aprovação de projeto dele que permite que todas as prefeituras ofereçam emenda de R$500 mil ao orçamento da União.
Para o senador, a proposta vai inserir os municípios nos debates sobre o orçamento e tornar esse processo mais democrático, já que está prevista a participação da sociedade na elaboração das emendas municipais.
Tal emenda terá que ser elaborada em trabalho conjunto de todos os municípios brasileiros com o Executivo, juntamente com as câmaras municipais e, além de tudo, com a representação popular dos seus respectivos municípios, garantindo a maior vinculação às bases locais em todo o processo.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, elogiou a pequena melhora que o Brasil teve no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas.
O Brasil passou da 85ª posição para a 84ª no ranking mundial de IDH, que leva em conta renda, educação e expectativa de vida da população dos países pesquisados.
Mas Vanessa Graziottin lamentou que apenas 7 cidades do Norte e Nordeste estejam na lista das 75 melhores cidades do país, divulgada pela revista Veja desta semana, e que os estados do Norte e Nordeste tenham as menores rendas do país, como revelou o mapa da miséria.
Para a senadora, isso só confirma a necessidade de o país combater as desigualdades regionais, e a participação do Senado Federal é fundamental nessa luta.
É isso que nós queremos, que São Paulo cresça, mas que outras regiões cresçam ao nível superior para que a gente possa alcançar a igualdade.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que as condições de vida dos brasileiros têm melhorado, só que numa velocidade decrescente.
Ele lembrou que o Brasil ainda é um dos campeões de desigualdade de renda e o nível educacional é vergonhoso.
Na América Latina, o IDH brasileiro está abaixo do Chile, da Argentina, do Uruguai, de Cuba, do México, do Panamá, do Peru e do Equador.
O cotejo preciso, cuidadoso, que o IDH das Nações Unidas permite fazer, mostra que nós estamos, na melhor das hipóteses, andando de lado em relação ao resto do mundo. E o realismo é salutar se de fato quisermos superar o nosso atraso.
O líder do governo, senador Romero Jucá, anunciou o convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e o governo de Roraima para liberação de dinheiro para obras de saneamento básico e fornecimento de água em Boa Vista.
Romero Jucá disse que as obras fazem parte do PAC 2 e, após a conclusão, 65% da cidade terá sistema de esgoto e 100% das casas terão acesso ao fornecimento de água.
A capital ficará completamente atendida com rede de abastecimento d'água. Nós iremos, com a área de saneamento chegando a 65%, trabalhar para os próximos edições do PAC 3 e PAC 4, nós possamos fechar os 100%, sendo assim Boa Vista a capital totalmente saneada.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou o Supremo Tribunal Federal por ter declarado constitucional a lei seca.
Com isso, o Supremo confirmou que dirigir embriagado é crime, mesmo que o motorista não cause acidentes ou mortes no trânsito. E a punição é de 6 meses a 3 anos de prisão, multa e até suspensão da carteira.
Isso quer dizer apenas que temos leis, leis boas, leis quase perfeitas. Elas precisam tão somente ser aplicadas e o Poder Judiciário ágil nas suas manifestações ou nas suas sentenças. Além das mortes, os acidentes de trânsito são um grave problema para a economia do país. Bilhões de reais são gastos anualmente com o tratamento das vítimas de acidentes e que poderiam ser utilizados na melhoria dos serviços de saúde em nosso país, por exemplo.
Para Ana Amélia, a decisão do STF é importante porque o Brasil tem hoje um trânsito muito violento. A cada 13 minutos, uma pessoa morre vítima de acidente. Neste ano, já foram mais de 38 mil, o que coloca o Brasil como o 10º país onde mais ocorrem acidentes de trânsito.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Renato Coelho. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.